Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos falando sobre o consumismo desenfreado. Você sabia que existem viciados em consumir? Viciados mesmo. Pessoas que têm relação doentia com o hábito de comprar. Esse transtorno tem nome, oniomania. Bom dia, Frederico Torres. Os dados apontam que há mais gente assim do que imaginamos?
Bem mais gente assim do que imaginamos. Outro dia, Selma, eu estava dando uma entrevista e o repórter estava me entrevistando, contou o caso, que era correlacionado, obviamente, estava falando de portabilidade, de crédito, redução de juros e economia com despesas financeiras, né? E o repórter me contou uma entrevista que ele havia acabado de fazer com uma senhora aqui de Belo Horizonte, do bairro Palmital, e não vou falar o nome, obviamente, mas ela, justamente esse caso que você acabou de falar, ela era compulsiva, consumista compulsiva, ou seja, ela não conseguia evitar de consumir, ela admitiu que tinha uma vontade de assumir novas dívidas, assim, para ter o dinheiro em mãos para poder consumir, incontrolável. Ela relatou, segundo ele me disse, para ele, que existe um grande número de pessoas assim, que inclusive eles se organizam e conversam entre si em grupos, em redes sociais, uns dando dicas para os outros. Mas, infelizmente, não são dicas de como controlar esse tipo de comportamento. São dicas de aparecer uma financeira não sei aonde...
Ah, não acredito.
Aparecer uma financeira não sei aonde que não está fazendo a pesquisa tal dos negativados, e lá você consegue R$500 a mais ou R$1.000 a mais se você aparecer lá. Eles trocam... Confesso que eu não sabia da existência desses grupos de discussões. Um repórter de uma rede de TV famosa que me contou esse caso, né? E, então, assim, para vocês verem como é que essa história de consumir em excesso, se endividar para consumir, se endividar em excesso, tá a proporção que isso tá assumindo, né? É muita gente... É uma coisa muito forte, obviamente levado por uma super exposição às propagandas, ao marketing. A gente já tocou aqui em outras questões que levam a esse tipo de comportamento, como a sobrevalorização, né, a supervalorização da opinião de terceiros, né, do vizinho, do colega de trabalho, o que ele acha de mim se eu não tiver isso, se eu não estiver usando aquilo, né? Então, realmente, é o que nos fez trazer o tema aqui para o Educando Seu Bolso, aqui na Inconfidência, que, como você disse, né, a oniomania, ou seja, que é essa doença, essa patologia, ela precisa ser tratada. E como qualquer outro vício, né, isso está se tornando um vício. Como qualquer outro vício, como álcool, drogas e uma série de outras coisas, né? O primeiro passo para o tratamento disso é a pessoa, como essa entrevistada do repórter me contou, ela admitir que tem o problema.
Se reconhecer.
Se reconhecer no problema. Se enxergar naquela situação. Se a pessoa não realiza ou percebe que tem um problema, que ela mesma precisa tratar de uma forma, ou seja, até com assessoria, né, psicológica, financeira, uma combinação delas, não adianta. Essa pessoa vai ficar anos e anos se enganando, pulando de um problema para o outro, pulando de um banco para uma financeira de negativados, que é uma outra coisa que a gente discutiu aqui também, ou seja, pulando de juros mais baixos para juros mais altos, cada vez pagando despesas financeiras maiores, esticando o prazo de sua dívida até que 5, 10, 15 anos de sua vida estejam comprometidos até que ela consiga sair do buraco.
Eu não sei se você conhece, tem uma escritora britânica, ela até esteve aqui recentemente, em setembro, na Bienal do Livro aqui no Brasil, ela chama Sophie Kinsella, e ela tem um livro, Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, e também um filme, né? Que é, o filme é muito bom, embora seja algo destinado ao público mais juvenil, eu penso que, brincando de uma maneira bem humorada, ela aborda isso de uma forma inteligente. Porque essa Beck Bloom, ela acaba... Você vê os artifícios, as artimanhas para comprar, e ela acaba sendo jornalista da editoria de economia, por um desses reveses da vida, e ela tem que dar dica para a pessoa ter bom senso, etc. E tal. E enfim, o filme é muito bom e dá para a pessoa aprender um pouquinho. Eu sou suspeita porque continuei, tem vários livros de Sophie Kinsella que eu gosto muito. Mas aí a gente fala, tem as pessoas que são viciadas, tem algumas pessoas que têm simplesmente a mania, né? Então, como que a gente pode saber, ô Frederico? Eu estava dando uma passeada pelo seu blog e sei que você elencou alguns fatores. Como a gente pode saber que a gente está passando do limite?
Tem algumas perguntas que a gente costuma fazer ou que a gente sugere ao nosso ouvinte, por exemplo, que se faça, né? Vamos lá, uma dúzia delas aí, vou listá-las. Por exemplo, suas dívidas estão tornando a sua vida familiar infeliz? 2. A pressão das suas dívidas distrai você do seu trabalho diário? É uma coisa muito comum, a gente já comentou inclusive aqui sobre procedimentos de cobrança, né, de bancos, como é que eles devem ser feitos, mas isso afeta o ambiente de trabalho. A gente já foi, inclusive, contratado para fazer curso e palestra em empresa pelo empregador, né? Por quê? Porque o empregador avaliou que o endividamento estava tão amplo junto a seus funcionários que aquilo estava atrapalhando a produtividade do trabalho. É muito comum isso distrair a pessoa do ambiente de trabalho.
Tem muita gente que fala assim, né? Devo, não nego, pago quando puder. Mas, na verdade, no fundo, ele se preocupa com isso e realmente afeta, né?
Sim, é uma distração, prejudica a produtividade. Imagina, se você acaba sendo depois provavelmente demitido porque a sua produtividade caiu porque você estava pensando em dívida.
E aí piorou, que não vai ter dinheiro mesmo.
É um ciclo vicioso. Suas dívidas estão afetando a sua reputação. Vocês começam a falar, fulano não paga, puxa vida, né? Um cara tão legal, mas não dá para confiar nele.
Fica com o filme queimado na praça.
Exatamente. Suas dívidas fazem você pensar menos de você, de si mesmo, né? Aquela inferioridade, você começa a se diminuir e achar que você vale menos do que você realmente vale porque você não consegue domar a sua vida financeira, né? Isso também é comum, esse sentimento pesado de inferioridade que as pessoas que devem muito e não conseguem se controlar têm de si mesmo. Você já deu informações falsas a fim de obter crédito.
Ixi,
gente, chega nesse ponto, a pessoa, ela não consegue se controlar tanto que ela começa a distorcer um pouco a verdade, omitir, e aí daí para mentir é um pulinho, sabe? Então, isso acontece também. Eu preciso do crédito. Eu não consigo viver sem o crédito. Começa a entrar nessa espiral. Você já fez promessas falsas aos seus credores, né? Não, né, me empresta um dinheiro aí, eu te pago o mês que vem. Você sabe que não vai pagar o mês que vem, né? Você está falando da boca para fora. Por quê? Porque você precisa, né, daquela grana
extra. Para ajeitar a situação. Ai, que horror.
A pressão de suas dívidas faz você se desleixar do bem-estar da sua família. Ora, se a pessoa não está se sentindo bem com ela mesma, né, se ela não está conseguindo se concentrar no trabalho, né, se ela está diminuída, etc., é muito difícil você imaginar que para a família dela, né, ela vá se mostrar bem, que ela vá se portar de uma maneira positiva, alegre, né, contributiva. Quer dizer, ela vai acabar contagiando o ambiente familiar, né, descuidado do bem-estar da família. Você tem medo que o seu patrão, família ou amigos saibam da extensão total das suas dívidas. Você evita o assunto, você fica tentando, né, desviar o assunto, etc., com medo de que o patrão ou alguém saiba, justamente para, né, o medo da perda do emprego, o medo da perda da reputação. Você tem um problema que ele vai crescendo tanto, que você se ocupa mais de administrar esse problema do que da sua própria vida, que é uma parte dela, como o Gustavo falou, é resolvê-lo de uma
vez. Mas que inferno em vida também, nessas perguntas eu estou aqui apavorada. Se você está aí respondendo sim, 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 eu estou aqui apavorada.
quando você se depara com uma dificuldade financeira, sempre tem aqueles imprevistos que a gente falou, né? Os imprevistos são previstos. Só não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que vai ter um imprevisto. Daqui a 2 meses vai ter uma despesa médica a mais, daqui a 5 meses vai ter uma, sei lá, uma despesa do mecânico e por aí vai. Então, precisa estar preparado. Mas essas, quando você está em dívida, você não tem mais reserva para, obviamente, para essas eventualidades. Então, quando você se depara com a dificuldade financeira, né, dificuldade financeira, o prospecto de uma financeira, aquelas que pegam a gente na rua aí,
aquele,
né?
Panfletinho, aquele flyer ali.
Exatamente, dá um alívio. A pessoa se sente aliviada. Ai, graças a Deus que eu vou conseguir tomar um novo crédito. Ela faz o contrário do que a gente prega aqui, né? Ela não quer nem saber a taxa de juros. Ela não quer saber o prazo. Ela não quer saber as tarifas, abertura de cadastro, confecção de relacionamento. Ela pega o crédito ao custo que tiver, porque ela não tem condição de escolher mais, dá um alívio. Né? Quer dizer, isso aqui, a palavra correta é alívio. Sente a financeira, você fica, ai, graças a Deus, alguém vai me emprestar mais dinheiro.
Ela sente o alívio, mas não dá alívio nenhum.
É.
Ai, 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 ai.
É, exatamente. Você começa a ter dificuldades para dormir, porque você está pensando em como é que você vai fazer, né, para fazer o próximo pagamento, para fazer a próxima renegociação, ou para dar a próxima desculpa, né? Você não vai conseguir pagar aquele seu amigo ou parente de quem você tomou um crédito. Muitas vezes isso, como pergunta também, né? A pressão de suas dívidas já lhe levou a se embebedar além do controle, porque você quer um alívio, né? Eu tenho que parar de pensar nisso. Aí
bebe para esquecer.
Bebe para esquecer, isso, Pedro.
Sabe uma coisa que eu acho que acontece também? A pessoa começa a desenvolver alguns pensamentos mágicos. Eu acho que ela começa a pensar assim, ah, eu vou receber uma herança, isso eu resolvo depois.
Loteria.
Nossa, toda vez que tem uma loteria, ela já está lá despejando toda a esperança dela na loteria. Ela começa a perceber que tem sempre uma alternativa, mas é sempre uma alternativa mágica. Né? Ela é mais improvável possível.
Exatamente. É meio que quase que uma confissão, uma admissão de que sozinha ela não consegue resolver aquilo.
Ela deposita a esperança tudo em coisa mágica.
Em um evento, uma coisa fortuita, extraordinária. Exatamente, Então, a 12 é, você já pegou dinheiro emprestado sem dar a devida consideração à taxa de juros que vai ter que pagar, a gente já comentou. A 13 é, você geralmente espera uma resposta negativa quando é submetido a uma investigação de crédito. Você já sabe, já foi negado tantas vezes que você fala, ah, eu vou lá, mas vão me negar, ó. Uma outra vez. Ou então você se organiza, como a entrevistada que eu comentei no início do programa, para ir em algum outro lugar que tenha um critério de concessão de crédito mais tranquilo, relaxado, porque você sabe ali que suas chances são maiores.
E é tão louco que, mesmo sabendo que vai ser negado, vai, né? E tenta.
Aí mente, né? Mente.
E tenta, mente. E, gente, isso é doença mesmo.
Você já desenvolveu um plano rígido para o pagamento de seus débitos? Às vezes a pessoa até tentou, fez um planejamento, mas ele rompeu esse plano. Na primeira pressão que teve, ela rompeu. Então, você começa a fazer isso com alguma frequência, é sinal que você também não está numa boa situação. Você justifica suas dívidas falando para si mesmo que é superior às outras pessoas, né? E que sairá das dívidas da noite para o dia, que é o que o Gustavo falou, através de uma solução mágica, é a loteria, é uma herança. Não, eu estou acima disso. Às vezes também é o contrário daquilo que a gente falou, né? Um excesso de confiança, mais cedo ou mais tarde um raio vai cair aqui, né? E vai me livrar disso. Tá? Essas são as perguntas, como a Selma falou, elas são meio pesadas, nos levam, mas eu espero que elas levem os nossos ouvintes que estão endividados, né? Quer dizer, a gente comentou aqui outro dia também, um levantamento da Serasa, não é pesquisa, é um levantamento, eles têm o controle realmente de quem está endividado, né? Seja não só em bancos, mas em financeiras, em cartões de crédito, em contas de prestadores de serviços de utilidade pública, como água, luz, telefone, internet, TV a cabo, etc. E são 56 milhões, salvo engano, 53, 56 milhões de brasileiros nessa situação. Ou seja, não são, obviamente, nem todos têm essa patologia ou essa, né, nessa gravidade que a gente comentou aqui, mas é para todo mundo que tem dívida aí, se fazer essas perguntas e entender se essa dívida está tomando uma proporção maior do que deveria na vida da pessoa.
Aqui, Frederico, mas agora me ocorreu, tá legal. A pessoa até sabe que ela é assim. Ela se faz essas perguntas, ela sabe que é assim, mas ela não tem forças para reagir. Eu penso que nesse caso, primeiro, você é economista, mas o primeiro ponto é procurar ajuda. Você falou um
médico,
dessas...
Né?
Um médico. E você falou também dessa associação que te ajuda mais a crédito, mas eu sei que existe também a Associação dos Compulsores Anônimos. Então, é procurar. Você tem que procurar ajuda. Sozinho é mais difícil. Juntos, nós somos mais. A partir do momento que procurou essa ajuda, lá nessa associação mesmo, e elas existem, você vai ter economistas, ter advogados para te ajudar esse planejamento rígido. Porque uma coisa é certa, você tem que sair dessa. Por quê? Ou isso, olha, lamento dizer, mas isso acaba com pode acabar em autoextermínio. A pessoa chega num ponto, eu conheço casos assim, a pessoa chega num ponto que ela, até para não prejudicar mais a família, ela se suicida. Ou então, ela adoece de ficar em cama. Enfim, não dá para ser feliz dessa maneira. Mas tem jeito, tem associação que pode te ajudar e tem nessas associações profissionais dispostos ali a traçar um planejamento.
Sim, existe, excelente a lembrança da Selma. Essa lista de 15 perguntas, inclusive, para dar o crédito, ela foi preparada pela Irmandade Devedores Anônimos, ou seja, formada por pessoas que identificaram em si mesmo o vício pelo consumo e que se ajudam mutuamente a controlar essa compulsão. Tá? Então, para quem está interessado, ou para quem, segundo eles, recomenda, é óbvio que no número mágico, para quem respondeu assim, pelo menos a 8 dessas 15 perguntas, né, eles dizem que é recomendável ficar atento e que você já pode ter um problema. Então, às vezes, como em outros vícios, é bom se unir com pessoas que tenham o mesmo tipo de problema, compartilhar experiências, contar com assessoria de gente que já passou pelo que está passando, né, para conseguir sair desse buraco.
Agora pode falar. É o seguinte, eu estava vendo o seu blog e lá também você fala, além dessas perguntas que as pessoas podem se fazer, você falou algo interessante, existem sintomas.
Sim.
Né? Então, a pessoa ainda não chegou no ponto de se perguntar isso, mas tem alguns sintomas.
Sintomas de hábitos de consumo, né, Selma, pouco saudáveis, tá? Por exemplo, você sente euforia ou alívio quando está realizando uma compra, né? Tem o ato da compra, para muita gente, é poderoso, né? Ele é mágico, a pessoa se sente...
Desestressante.
Isso, ai, comprei, que beleza, né? Tô fazendo uma compra, sente... A compra é que traz a felicidade para ela. Bom, isso aí provavelmente está fora de proporção. E está relacionado com o segundo sintoma. Você fica arrependido ou com remorso após a compra, né? Olha só, você, puxa vida, nossa, comprei isso, ai meu Deus do céu, será que eu devia ter comprado? Será que eu vou conseguir pagar? Não devia ter feito isso. Isso também é comum, tá? Ele não reflete a real necessidade de adquirir algo, compra por impulso, aquela velha compra por impulso que a gente já comentou aqui. Ele irrita-se, isso é muito comum, tá? Esse aqui é extremamente comum. Irrita-se quando não consegue comprar imediatamente aquilo que deseja. O nível de paciência dessas pessoas, né, que estão realmente viciadas em consumo, é zero ou quase zero. É um imediatismo, né, eu quero...
Chega numa loja de sapato, não tem um número... Ele apela, compra até outro modelo, se for o caso, né?
Exatamente, Perde o interesse pelo objeto comprado pouco depois de adquiri-lo, quer dizer, o que demonstra que aquela compra foi uma compra por impulso, uma compra não planejada, provavelmente alguma coisa que ele não precisa necessariamente, tá? Ele convive naturalmente com empréstimos bancários sucessivos ou mesmo simultâneos, tá? Olha só, cresce também, esse é um dado importante, o número de brasileiros que têm empréstimos em mais de uma instituição financeira. A pessoa, e lá no blog a gente tem recebido consultas de pessoas que têm crédito de financiamento do automóvel, eles têm um crédito pessoal, né? Às vezes eles têm um crédito imobiliário, né? Outras vezes eles devem no cartão de crédito e estão consultando para tomar novos créditos. E nossa primeira recomendação foi, olha, está cabendo no seu orçamento? Você sabe que está pagando juros, né? E que está comprometendo a sua renda futura, né? Em função desses empréstimos, você sabe que vai comprar uma casa e vai pagar três, porque o grosso modo é a regra que vale no mercado, você financia um imóvel de R$250 mil, né? E a taxas de juros atuais, você está pagando 700 no total, principal mais juros, durante 25 ou 30 anos. Você está está sabendo disso, já fez as contas, né? A pessoa ela convive com empréstimos simultâneos, sucessivos, termina um entrando no outro. Muitas vezes toma o segundo para refinanciar o primeiro, né? Aquela velha história que a gente já falou, você toma um por 3 anos, no meio do caminho você refinancia e estica por mais 3 anos, né? Ou o cara compra um carro financiado, com 3 ou 4 anos ele sai, vende o carro, mas já toma um novo financiamento para pegar um veículo mais novo, né? Então, isso está virando hábito. Isso aqui também é um sintoma de que as coisas não estão bem, bem controladas. Tá? Mais um aqui, você é alertado por parentes e amigos sobre maus hábitos de consumo, tá? Compra objetos e não usa, não sabe ao certo quanto dinheiro tem e quanto deve. Pô, esse aqui é comum demais. Tá? Não sei quanto dinheiro eu tenho, não sei quanto eu devo. Se perguntar para o cara, ele não tem nem ideia. Ele tem que fazer, dificuldade de fazer as contas, né? E deixa de pagar algo essencial para poder comprar algo supérfluo, né? Aquela história do tênis, do sapato, mas a conta de telefone está pendurada, a fatura do cartão de crédito está pendurada, e ele está lá no show, né, no restaurante bacana, etc., e está devendo.
Eu estou observando aqui, até me peguei rindo, gente, as nossas caras, a gente está apavorado de pensar que existe gente assim. Eu, infelizmente, conheço. Vocês conhecem?
Sim.
Eu conheço, não é só uma não, conheço várias pessoas que certamente responderiam a sim a mais de uma dessas perguntas. Agora eu fico pensando se a pessoa ela já se identificou, se ela já viu que realmente ela tem que consultar, se consultar com um médico, precisa de ajuda, inclusive às vezes de um economista para organizar as finanças, se ela abriria mão, por exemplo, até de um bem que ela acabou comprando por impulso, porque eu acho que não tem como sair desse buraco. Se não abrir mão, sei lá, do carro, se duvidar até da casa, passar a morar de aluguel, porque fica difícil, né? Porque a pessoa, ela se encontra nesse problema, às vezes, por tanto tempo, que ela tem tanta dívida, que já comprometeu, assim, um período longo da vida, né?
E eu também, assim, quando você falava, Fred, eu já me identifiquei aqui, ó, eu já comprei muitos objetos e não usei, eu já comprei coisa e me arrependi, eu não chego, assim, a responder sim para todas, mas uma ou outra, sim. Agora, ao mesmo tempo, a gente está falando desse consumo exacerbado, desenfreado, que chega a ser até uma doença. Mas a gente sabe que nós vivemos numa sociedade capitalista e que o consumo faz a economia girar. Então, a gente também não quer incentivar aqui o nosso ouvinte a não consumir nada, é consumir com cautela.
Não, o dinheiro não foi feito para ficar, né,
parado
no banco ou debaixo do colchão, muito menos. A gente comentou aqui também...
Ultimamente tem na poupança.
Tem poucas pessoas que têm felicidade ao olhar o extrato bancário. Eu conheço algumas que têm. A pessoa tira o extrato, olha e fica feliz com aquilo. É verdade. Geralmente o dinheiro, ele bem empregado, ele traz mais felicidade do que no banco. Bem empregado, note. Né? Essa é a chave. E bem empregado pressupõe que ele vai te trazer felicidade. E a lista de perguntas que a gente fez aqui, ou esses sintomas que a gente listou aqui, né? Eu acho que eles não trazem felicidade para ninguém. Eles trazem constrangimento, vergonha, limitação de vida, sofrimento emocional, ruptura de relações familiares, né? E uma série de traços negativos, né? Que afetam, trazendo infelicidade para a pessoa. Então, é consumir bem, consumir adequadamente, de acordo com o que você pode, né? De acordo com os seus meios, e empregar o dinheiro em... artigos, compras, bens e serviços, etc., que você realmente valoriza, precisa, né, de comprar ou de adquirir. Nós não estamos falando de não comprar, nós estamos falando de um excesso que é cada vez mais comum, né, na sociedade brasileira. A gente vive, como o Pedro falou, uma sociedade capitalista, consumista, né, com grandes apelos de marketing. Minha filha, outro dia, fez uma redação na escola sobre propaganda enganosa. As crianças estão começando a conseguir alertar os pais em relação aos erros que os pais estão cometendo. Né? Aquele exemplo bobo que a gente costuma dar, de estar escovando os dentes, né? Uma certa geração ainda escovava os dentes com a torneira aberta. Né? E daí a criança chega do seu lado, escovando os dentes ali junto com o pai ou com a mãe, e fala: pai, você está desperdiçando água. Né? Você toma um susto e a criança tem razão. Né? Seu filho te ajudando a ser... né, mais responsável com o uso de recursos naturais. Isso está começando a acontecer também nas famílias em relação ao uso do dinheiro, em relação ao consumo.
eu já vi economistas traduzindo juros como preço do dinheiro, né? Isso. Os juros são preço do dinheiro e tal. Mas eu acho que a gente tem um pouco de relação, acho que deveria ter com o dinheiro um pouco com a relação que a gente tem com o tempo, né? Se a gente se preocupa com o futuro, a gente tem que fazer aquela reserva. Isso. E se a gente se preocupa com hoje, a gente não pode ter dívida, né? Porque senão fica respondendo assim a tudo isso. Tem uma preocupação constante ali o tempo inteiro.
E de novo nós voltamos àquela palavrinha ou à expressão mágica que a gente usou. Bom senso. Bom senso sempre. Você não está sozinho. Por isso que existe o quadro Educando Seu Bolso. Por isso que existe o blog Educando Seu Bolso. Se você quiser saber mais detalhes, acesse o blog que está tudo lá. Se você tiver sugestão também, o Frederico Torres, ele está aqui, nós estamos aqui para fazer essa assessoria gratuita para você. Se você tiver alguma sugestão, se você quiser saber algo, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, que a gente vai trabalhar em cima dessa sua demanda. Porque quando a gente quer, a gente resolve. E nós estamos aqui para isso. Muito obrigada, Frederico Torres.
Eu que agradeço, estamos aqui com prazer. E é isso mesmo, estamos aqui porque a gente acredita, né, que o ouvinte pode sair de situações difíceis. A gente acredita em vocês. Tanto aqui quanto lá, manda dúvida, manda pauta que a gente responde com prazer mesmo. Ajudar aí as pessoas é o objetivo aqui do programa.
Rádio Inconfidência.